Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Por imposição da pandemia, continuamos a perseguir persistentemente o património que nos motiva a conhecer nas suas diferentes expressões. Hoje vamos até à Universidade de Aveiro, onde nos últimos anos se têm desenvolvido vários projetos de investigação ligados ao património material e imaterial. De relance pela Ria de Aveiro, iremos ao encontro desses elegantes e coloridos barcos moliceiros, hoje abertos às festivas deslocações turísticas pelos diversos canais da Ria, ontem companheiros de duras liças em demanda de fertilizantes para as terras de cultivo e da sobrevivência dos camponeses. Cresce a certeza de que é possível a salvaguarda destas peças da história dura e das melodias cantadas e dançadas por verdadeiros mestres do saber. Surgiram, nesse sentido, o projeto Soma e Péricles. A Universidade de Aveiro, no afã de servir a investigação e o património e fazendo jus a quem a coloca entre as melhores do país, não quer deixar por mãos alheias o que sente como missão: colocar-se na vanguarda dos nossos dias, no desenvolvimento sustentável, no turismo responsável e na proteção do património e do meio ambiental. São assim nossas convidadas: Susana Sarto, professora associada de etnomusicologia na Universidade de Aveiro e professora visitante na Universidade de Goa, na Índia. É desde 2007 coordenadora destas áreas no Centro de Estudos de Música e Dança em Aveiro. Cristina Pita, investigadora no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, é bióloga marinha pela Universidade do Algarve. Doutorada em Sustentabilidade Ambiental e Social, é coordenadora do Programa Péricles. E Alexandra Queiroz, vice-reitora para as Políticas da Cultura e da Vida no campus universitário, é professora coordenadora da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Licenciou-se em Tecnologias da Informação e da Comunicação, é mestre em Gestão da Informação e doutorada em Tecnologias da Saúde, a quem pergunto de que projetos falamos quando nos referimos à investigação que corre sobre o património material e imaterial na Universidade de Aveiro. Doutora Alexandra Queiroz.
Nós, ao nível de projetos de investigação feitos nesta área, têm existido alguns ainda estão a decorrer, outros já terminaram, e efetivamente versam sobre património material e imaterial. De diferentes áreas, nós temos desde unidades como o CICECO, o Departamento de Comunicação e Arte, o Departamento de Economia, Gestão Industrial e Turismo, Ambiente e Ordenamento, que têm vários tipos de projetos na área da preservação do património e que têm sido desenvolvidos ao abrigo de diferentes programas de financiamento, sim, é verdade.
Susana Sardo, bem-vinda aos Encontros com o Património. Como sabe, o projeto Soma remete para uma área frequentemente esquecida, a do registro sonoro enquanto património cultural. De que consta este projeto?
Boa tarde. O Soma é a sigla para Sons e Memórias de Aveiro. E é um projeto que é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e decorre de uma necessidade, que é a ausência da existência de arquivos de som em Portugal, ou de um arquivo de som em Portugal, que está neste momento em preparação, como sabem. Mas quando este projeto começou ainda não existia um arquivo de som. E, portanto, nós decidimos avançar com esta proposta, que foi aceita pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e o seu grande objetivo é construir um arquivo de som e de memórias para a região da Aveiro, não é só para uma cidade, mas para a região da Cira. Um arquivo de som e de memórias, no sentido em que o som pode ser o som natural, o som das atividades humanas, mas pode ser também música. E, portanto, é nesta lógica em que a música e o som podem ativar memórias e reativar memórias que o SOMA se organiza. E é um projeto de uma das nossas unidades de investigação da Universidade de Aveiro, que é o INET-TMD, o Instituto de Etnomusicologia.
Nova convidada no programa, Cristina Pita, bem-vinda aos Encontros com o Património. Como sabe também, outro projeto, o projeto Péricles, aborda as questões da herança cultural costeira e marinha na região da Ria de Aveiro. De que forma é que ela é tratada?
O projeto Péricles é um projeto financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Quadro H2020. É coordenado pelos colegas da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, e nós somos um dos parceiros. O Péricles visa promover a gestão sustentável e participativa do património cultural nas regiões costeiras da Europa. E Aveiro é uma das regiões em estudo. Nós, no projeto Péricles, pretendemos aprofundar o conhecimento sobre o património cultural costeiro e marítimo, também desenvolver ferramentas para mapear o património e melhorar a integração do património nas políticas ambientais, bem como fomentar redes de partilha de conhecimento.
Alexandra Queiroz é vice-reitora da Universidade de Aveiro. Alexandra, em termos do universo estudantil, que interesse despertam estes temas entre os alunos? Qual é a adesão e a procura em comparação com outras áreas de estudo potencialmente mais atrativas?
Quando nós estamos a falar ao nível de projetos na área do património, e é óbvio que a grande parte dos projetos que temos neste momento vão versar muito na área da música e com a comunicação e arte, mas eu diria que há um interesse genuíno quando nós começamos a falar nestas questões da memória e de criar aqui formas em termos de património cultural e como é que nós conseguimos arquivar, disseminar todo este património que vai existindo nos diferentes contextos, porque, como eu estava a dizer, são contextos muito diversos em termos de investigação. Portanto, eu não posso dizer, é lógico que se calhar é mais fácil, quando nós falamos em património material, olhar um bocadinho para a parte da comunicação e arte, nomeadamente ao nível da música, mas depois há uma série de projetos que vão surgindo e que estão muito relacionados ou com a biologia, ao nível da preservação do património natural, ou mesmo, por exemplo, o projeto Péricles, que temos aqui a Cristina hoje connosco, em que versam também sobre outras áreas que são interessantes também para a comunidade estudantil. O que se tem notado em alguns projetos que têm surgido, e é uma das áreas que nós também gostaríamos de explorar mais na Universidade de Aveiro, nomeadamente no que diz respeito ao património cultural específico do contexto académico, é criarmos aqui uma espécie de memória UA que nos ajuda a construir e a ter o registro de como é que a Universidade foi surgindo, o impacto que a Universidade teve, por exemplo, ao nível do desenvolvimento da própria região e da própria cidade, e porque é que, por exemplo, temos um campus como o nosso, como a aposta clara, por exemplo, ao nível da arquitetura, com muitos espaços exteriores, e porque é que foi construído desta maneira. Já tem existido aqui alguns registros, mas seria muito interessante conseguir aproveitar algumas boas práticas destes projetos que falam e que trabalham o património e aplicá-lo num contexto específico da Universidade de Aveiro, e já têm surgido até alguns trabalhos de estudantes que vão levantando o véu de algumas situações que nós podemos abordar. Portanto, em termos de procura, eu diria que depende muito depois da forma como tratamos e que tipo de património é que estamos a falar, se é mais natural, se é mais cultural, se é mais imaterial, se é mais material, mas eu diria que, como a Universidade de Aveiro tem uma estrutura matricial, é tão fácil ser multidisciplinar e agregar aqui uma série de áreas em conjunto, acaba por ser atrativo para qualquer estudante da Universidade de Aveiro estar envolvido neste tipo de projetos.
Susana Sardo é professora associada de Etnomusicologia da Universidade de Aveiro. A fragilidade e a vulnerabilidade inerentes à tarefa de proteger os registros sonoros levam a que a sua salvaguarda constitua uma tarefa complexa. De que forma podemos hoje, Susana Sardo, tratar e defender este património?
Bom, nós aqui no âmbito do Instituto de Etnomusicologia, que é um centro que já tem 25 anos, celebra este ano 26, foi fundado na Universidade Nova, mas tem aqui um polo bastante ativo. Nós temos tido uma experiência grande no âmbito da salvaguarda do património. Uma coisa são os projetos que nós desenvolvemos e como iniciativa nossa, como por exemplo o SOMA. Outra coisa são projetos que a própria comunidade nos pede para desenvolver. E o INET tem tido um papel importante nesse aspecto, designadamente na patrimonialização e na inscrição na plataforma matriz de práticas performativas que desejam ser patrimonializadas em Portugal, ou seja, ser consideradas património em Portugal. Portanto, já fomos mediadoras na investigação e na classificação de várias práticas performativas e estamos neste momento com várias nas mãos. Se quiser mais detalhes, poderei depois falar sobre isso. O grande desafio que se coloca na salvaguarda do som e da música enquanto memória tem que ver com estes novos paradigmas da digitalidade. Primeiro porque o som e a música não existem sem um conjunto enorme de outros fatores que estão associados ao ato de os fazer. O som e, portanto, no nosso caso, a relação entre cultura e natureza não é dissociável, ou seja, não podemos tratar, por um lado, o património material e natural e, por outro, o património imaterial. Não há imaterialidade sem materialidade e, no nosso caso, isso é fundamental. Ou seja, não nos interessa apenas salvaguardar o som e a música, mas interessa-nos salvaguardar também e guardar a toda a atividade humana que se prende com a produção de música, com a produção de som e também as condições naturais que o fazem emergir. Por exemplo, ainda recentemente estivemos a gravar no âmbito de um trabalho com alguns alunos que se interessam muito também por colaborar nestes projetos, a gravar o circuito dos moinhos d'água da região da Albergaria. Ora, tudo isto tem um património humano e natural por trás que é muito importante que nós guardemos e etnografemos, ou seja, que haja também uma descrição e toda uma história sobre o que é que isto representa, não é só o produto final. Agora, hoje em dia, nós temos este grande desafio que é como guardar isto, porque até há pouco tempo nós guardávamos os discos e guardávamos todos os objetos materiais onde o som estava inscrito, guardávamos as fotografias, enfim. Hoje em dia tudo é digital e, portanto, a digitalidade traz novos problemas, não sei se quer que fale deles.
Haveríamos de falar com certeza, Susana. Sabe, entretanto, que muito do que chamamos música tradicional está ligado a ritmos, a modos de vida que já não têm lugar nos nossos dias. É possível proteger esta herança sonora sem cairmos na tentação de mitificar esse passado? Como conciliar tradição e modernidade? Esta é a questão, e neste caso.
Se nós tivermos uma visão de tradição como qualquer coisa que só existe no passado, é impossível conciliar. Agora, é importante olharmos para a tradição como qualquer coisa dinâmica. Ou seja, hoje em dia nós temos outras tradições e, portanto, se estivermos a falar, é como no património material, não é? A arquitetura de hoje é muito diferente da arquitetura de há 200 anos, mas a arquitetura continua a existir e, portanto, continuam a existir tradições novas de construir, de desenhar casas de uma maneira diferente. O mesmo acontece com a música e com todas as dimensões que têm que ver com a cultura expressiva. Elas vão mudando ao longo dos tempos e é preciso que nós saibamos que determinadas tradições estão associadas a uma determinada época e outras estão associadas à contemporaneidade. Se nós quisermos revivificar o passado, temos que ter a noção de que estamos a fazer um exercício de transladação para o presente de qualquer coisa que é do passado e não a manter uma tradição. A manutenção das tradições depende das pessoas e da sua vontade. E elas também têm que ser capazes de as alterar, de as transformar, de criar novas tradições. Enfim, não podemos é olhar para a cultura expressiva como qualquer coisa anquilosado que está guardado no tempo e que só esse passado é que tem valor.
Cristina Pita é bióloga marinha pela Universidade do Algarve e doutorada em sustentabilidade social e ambiental. Por isso, lhe pergunto, numa altura em que as alterações climáticas estão na ordem do dia, as zonas litorais são, como sabemos, das mais ameaçadas. Qual é o real impacto da erosão costeira em Portugal e, em particular, aí na região de Aveiro? E já agora, quais são as consequências ao nível do património, Cristina?
É uma pergunta interessante. Nós no projeto Péricles estamos focados em identificar os riscos para o património cultural costeiro e marítimo da região de Aveiro e realmente o impacto das alterações climáticas tem sido identificado como um dos maiores impactos, um dos maiores riscos na região. É um risco que temos identificado, realmente tem um impacto importante no património cultural, também no património cultural, para além do património natural, e temos trabalhado com ele, identificar e talvez ver maneiras como pode ser mitigado.
Mas, Cristina, conhece naturalmente os moliceiros. Eles são um dos ex-libres da cidade de Aveiro. No entanto, muitos desconhecem qual era a verdadeira função destes barcos elegantes e coloridos. Então, para que serviam de facto os moliceiros? E hoje ainda se apanha o moliço nessas terras alagadiças de Aveiro?
É verdade, um dos focos do projeto Péricles realmente é identificar as atividades que ocorriam no passado e o que é que se faz nos dias de hoje com essas mesmas embarcações. Por exemplo, nós estamos a criar um guia que será distribuído pelos turistas que vêm visitar a região de Aveiro, exatamente a mostrar a atividade no passado, e os moliceiros apanhavam molício, que é uma planta vascular e que era usada como fertilizante na agricultura, e hoje em dia, basicamente, a grande atividade dos moliceiros e dos mercantéis é o transporte de turistas nos canais da ria. Nós estamos, de modo a que as pessoas saibam realmente o que é que os moliceiros faziam no passado, nós estamos a produzir com este guia, que será deixado no posto de turismo de Aveiro, e um produto que o projeto deixará, onde identificamos todas estas atividades no passado e no presente. E não só os moliceiros, mas também as salinas e a arte chávega. Temos toda esta componente de identificar património marítimo e costeiro, e o passado e o presente, e deixar isso para os visitantes, para que possam ver o que é que se fazia antigamente e o que é que se faz nos dias que correm.
E por isso mesmo, Cristina, além dos moliceiros, conhece na zona de Aveiro um vasto universo ligado não só aos barcos, já me falou de alguns, mas à construção popular e às tradições orais. Afinal, de que falamos quando falamos de património costeiro?
Ah, falamos, o património costeiro é tanta coisa, é material e é imaterial. Por exemplo, nós no projeto não podemos focar em tudo, mas estamos, por exemplo, a fazer uns pequenos vídeos documentais, onde estamos a recolher testemunhos e imagens sobre algumas das atividades tradicionais e elementos que marcam o património cultural e costeiro da região. Por exemplo, estamos a gravar a parte da salinicultura, o que é que se usava para fazer o sal, a entrevistar pessoas ligadas à arte chávega, à pesca longínqua do bacalhau, também à construção naval ligada aos moliceiros e aos palheiros, por exemplo. Há um vasto património costeiro e nós estamos a tentar fazer alguns pequenos vídeos de todos. A verdade é que, com uma certa margem de sucesso, porque a nossa ideia original era fazer muito mais, mas com a pandemia de Covid-19 ficamos um bocado limitados no que podemos fazer para recolher estes testemunhos. Vamos ter os mini-vídeos feitos e divulgados no portal do projeto, no YouTube e também num geoportal que estamos a criar, que se chama Map Your Heritage, Mapeia a Sua Herança Cultural. Adicionando o que a Susana disse, onde é que guardamos esta informação? Estamos a guardar no geoportal, que será público, e ficando algumas das temáticas.
Regresso à vice-reitora da Universidade de Aveiro para as políticas da cultura e da vida. Como sabe, o papel das universidades está tradicionalmente ligado à difusão de uma cultura mais erudita. De que forma é que estes dois projetos se enquadram no espaço da academia?
A visão que a Universidade de Aveiro tem no que diz respeito à dimensão cultural é óbvio que está muito associada a esse tipo de cultura mais erudita, como disse, mas a verdade é que nós queremos muito chegar ao que estes projetos acabam por tentar fazer e transmitir. E nós vemos muito a cultura como um fator fundamental para o desenvolvimento integral dos estudantes, ou seja, os estudantes estão ali efetivamente para aprender uma determinada competência mais técnica, um conhecimento mais especializado, mas há depois toda uma componente paralela às tais soft skills que são fundamentais e que nós achamos que aqui o papel da cultura também é importante. E para isso, estes projetos que nós estamos aqui a falar e que de alguma forma fazem a preservação, o arquivo, o garantir o continuar da tradição, ainda que eu concordo com a perspectiva que a Susana estava a falar há pouco, não é? Que a tradição é uma coisa que muitas vezes pode ser histórica, mas que interessa ficar registada e que nós depois vamos construindo também novas tradições. A universidade vê-se muito com um papel de difusão cultural, que é aberta à inovação e é aberta à experimentação. E neste capítulo em particular, eu penso que as universidades têm um papel muito importante no que diz respeito à questão da inovação e a forma como nós podemos transmitir cultura e disseminar cultura e divulgar o património cultural existente de formas diferentes, de formas inovadoras, e que agora, sem dúvida nenhuma, a questão da transformação digital traz para cima da mesa cada vez mais, para mais no contexto pandémico que estamos a viver, que fomos obrigados efetivamente a fazer isto rapidamente. Nesta dimensão, digamos assim, quer a consciencialização para a valorização do património, quer a forma como nós o vamos transmitir, é muito importante e conseguimos efetivamente captar, como eu estava a dizer há pouco, uma série de interesses de diferentes áreas e que nós estamos a ver aqui quando temos quer a Cristina, quer a Susana a falar dos seus projetos, nós conseguimos efetivamente correlacionar uma série de questões que não está, quando a Susana fala na questão do património e da questão do som, que o som vai também e chega ao património material, nós estamos aqui a juntar uma série de áreas. Quando nós estamos a falar da importância da digitalização e da forma como nós vamos transmitir este conhecimento, estamos a falar de outra área, que é a área mais ligada às tecnologias e que acaba por ser também fundamental para conseguirmos fazer esta transmissão. E, portanto, o papel das universidades acaba muito também por querer chegar aí, disseminar efetivamente a cultura e o património cultural existente nas suas facetas, digamos assim.
Pergunto, entretanto, à Cristina Pita se as gerações mais novas ainda se revêem nestas fainas tradicionais e tão exigentes. É possível conjugar as artes da pesca, por exemplo, com novos ofícios e novas tecnologias? De que modo, Cristina?
Boa pergunta. Não sei se se revêem propriamente com essas atividades. Claro que sim, dependendo de onde é que vais. Numa comunidade pescatória, acho que as gerações mais novas também se revêem como uma parte dessa comunidade pescatória. Uma cidade maior como Aveiro, talvez não tanto. Nós, no projeto, temos tentado trabalhar um bocadinho para cativar o público mais jovem. Inclusive, fizemos uma animação, tendo como base ilustrações em aguarelas, uma colaboração interessante com os arquivos de som e memórias do projeto Soma, para atrair o público mais jovem para a herança cultural da região, esta herança ligada ao mar. Também estamos a trabalhar com as escolas e o objetivo é que estas camadas mais jovens se interessem pela temática e que vão ao geoportal do projeto com os avós, com os pais, com os amigos e tentem adicionar, porque nós temos um geoportal no projeto em que as pessoas podem adicionar fotos ou sons ou vídeos sobre a sua herança cultural ligada ao mar. E o objetivo é que estas camadas mais jovens o façam. A verdade, mais uma vez, com a pandemia de Covid-19, todas estas atividades que nós tínhamos planeado com as escolas não se materializaram. Nós fazemos parte de um programa que o SESAM participa, que se chama Escola Azul, em que vamos às escolas e divulgamos o projeto, divulgamos esta componente e também fazemos com que as gerações mais jovens participem. Mas eu acho que sim, há um grande interesse por parte das escolas, especialmente na região da Aveiro, envolver-se no projeto. Houve um grande interesse de várias escolas em que fôssemos à escola falar sobre a temática. Portanto, há um interesse das escolas. Basta ver se é um a seguir o interesse dos jovens.
E, naturalmente, também porque pensamos que as novas tecnologias sejam sedutoras para a gente mais nova.
Exatamente. E o projeto, para além de ter uma componente participativa enorme, em que trabalha com alguns atores numa componente participativa mais tradicional, dos workshops, as reuniões, as entrevistas, também tem esta componente nova de usar a internet e também fazermos vídeos com animações, uma componente um bocadinho mais dinâmica para as camadas mais jovens. Para além de que também tivemos um envolvimento grande com a Universidade Sénior, onde tínhamos um interesse em que participassem também. Foi muito interessante interagir com a Universidade Sénior, porque eles têm o material. Eles têm o material e o interesse em colocar este material no Geoportal, mas, mais uma vez, com a pandemia, isto não foi continuado, é uma pena. Fizemos em 2019 e não conseguimos fazer em 2020. Mas esperemos que no futuro próximo se consiga fazer.
Maldita pandemia. Susana Sardo, estamos já a caminhar para o final do programa. Como se sabe, entre outros propósitos, o projeto Soma, de que já estamos a falar, procura salvaguardar a herança sonora e musical associada à região de Aveiro. Este objetivo é viável e de que forma se consegue envolver as comunidades e conquistar os mais jovens? É o repetir dessa mesma questão que estávamos agora a falar, Susana.
Na verdade, o SOMA faz isso justamente. Portanto, tenta não só salvaguardar as coisas do passado ou usar aquilo que são os sinais do passado para reativar memórias, mas também guardar as coisas do presente. E no que diz respeito ao envolvimento das comunidades, eu gostava de dizer que o SOMA tem uma particularidade e vem um pouco na linha do que estava a dizer a Cristina, no sentido de estabelecer um diálogo com as comunidades envolventes. O SOMA integra duas pessoas, dois investigadores, dois bolseiros, que são pessoas que não são investigadores profissionais, são duas pessoas reformadas. Portanto, uma vez que íamos fazer um arquivo de sons e memórias para a região, decidimos justamente abrir duas bolsas para pessoas que tenham essa memória incorporada e que nos possam ajudar a chegar mais depressa às fontes. E, portanto, temos dois bolseiros a trabalhar connosco, que são pessoas que são reformadas. Abrimos uma call quando começou o projeto, tivemos 14 candidatos e destes 14 escolhemos dois que têm estado a trabalhar connosco assiduamente na coleção de sons e de itinerários, em entrevistas que fazemos a pessoas, enfim, tem sido uma experiência absolutamente maravilhosa e que vem um pouco também no sentido que, enfim, da pergunta que fez há pouco sobre se a universidade é um espaço para a cultura erudita. Eu acho que isso é um pouco uma perspectiva passada do que é uma universidade. Inclusivamente, muito recentemente, a Associação das Universidades Europeias publicou um documento muito interessante que se chama University Without Walls, ou seja, a universidade sem muros. E o caminho das universidades é cada vez mais este, não é só abrir os muros para fora, num sentido de dentro para fora, mas abrir de fora para dentro. E, portanto, o protagonismo das comunidades dentro da própria universidade, e o projeto SOMA é um bom exemplo disso, tem sido bastante relevante, será cada vez mais relevante. O impacto do SOMA junto dos municípios, por exemplo, tem sido bastante bom. O SOMA acabará, em princípio, em junho de 2022, mas ele irá continuar, portanto, transformou-se num projeto sustentável porque os próprios municípios abraçaram o projeto colaborando connosco, até financeiramente, para que cada um dos municípios da CIRAS seja bem representado dentro do nosso arquivo de som. Portanto, eu acho que nós vamos conseguir, com o SOMA, um arquivo de som e memórias para a região de Aveiro, que provavelmente ficará sediado aqui na própria cidade. E, portanto, sairá da universidade para a região.
Como é que podemos chegar a esse SOMA?
Bom, para já, chegar ao SOMA terá que ser através do seu website. E aí temos esse problema que há pouco a senhora vice-reitora falava sobre a digitalidade. A digitalidade é um problema porque ocupa muito espaço e é importante que tenhamos repositórios de dados, porque hoje em dia nós temos esta possibilidade de gravar tudo, não é? E quem trabalha com som e com imagem tem essa possibilidade à distância de um telefone. Portanto, que a gente com o nosso telefone grava imagem e som. E, portanto, a quantidade de informação que nós vamos colecionando nos nossos próprios arquivos pessoais é gigantesca. Portanto, quando transformamos isto num projeto de investigação, praticamente tudo é registado. E o que é que fazemos a este tudo? Temos que o guardar, porque todo ele constitui memória. E para isso é preciso ter aquilo que às vezes eu designo como as reservas dos museus. As reservas dos museus têm limites. E as reservas dos nossos dados, nós às vezes pensamos que podem ser ilimitadas, os digitais, mas na verdade não são. Portanto, isto é um problema que eu acho que pode ser muito interessante para debater na própria Universidade de Aveiro. Como dizia a senhora vice-reitora, é uma universidade com uma história que vai fazer 50 anos, daqui a 3 anos, e, portanto, pode perfeitamente reconstruir a sua história através de imagens, de sons, de filmes.
E é uma história ganhadora? É uma história ganhadora a Universidade de Aveiro?
É uma história altamente ganhadora. É uma universidade com imenso sucesso, com uma escala pequena, mas que tem esta possibilidade, como dizia a senhora vice-reitora, de podermos dialogar entre colegas das mais variadas áreas e construir projetos comuns. Por exemplo, o nosso diálogo com o Péricles tem sido maravilhoso. O nosso colega que faz gravação de sons com o Sound Device vai com os colegas do Péricles para o meio das salinas identificar pássaros, identificar, enfim, outros sons que nós queremos gravar. Descobrimos gravações antigas da Penha de Moliço, que de repente são importantes para o SOMA, porque têm o som da apanha do Moliço, que já desapareceu, mas são importantes para o Péricles, porque é um registro histórico. Portanto, é uma universidade cuja escala permite um diálogo muito grande entre áreas e, portanto, uma produção de saberes transdisciplinares que muito poucas universidades têm o privilégio de ter.
Alexandra Queiroz, vamos então falar da universidade. Já o dissemos também que os projetos Soma e Péricles têm como objetivo promover uma relação mais permeável entre a universidade e a sociedade e favorecer o turismo académico e de investigação. Como é que se articulam estes dois universos e qual é o papel da academia, senhora vice-reitora?
Eu diria que a universidade não existe sem as cidades que fazem parte dela, e eu acho que o contrário também, não é? Nós costumamos dizer que a universidade tem várias cidades que são as suas cidades, as cidades UA. A Universidade de Aveiro tem 3 campos. O principal está no campus Santiago e Craste, em Aveiro. Depois temos o campus de Águeda, com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. E temos também a Escola Superior de Aveiro Norte, que está em Oliveira das Mães. Mas a verdade é que depois também temos uma participação no PCI, no Parque Ciência e Inovação, que é em Ilhavo. E a ligação que nós temos com estas cidades acaba por ser muito rica. Nas diferentes vertentes que nós temos, sempre que tentamos envolver as cidades, há uma grande abertura. Quando eu estava a falar há pouco, que será muito interessante quando nós começarmos a desenvolver o projeto da Memória UA, que traz também toda uma preservação do património, todo o contar de uma história, acaba por ser um bocadinho difícil separar, digamos assim, o crescimento da Universidade de Aveiro e depois todo o contexto que envolve o crescimento da Universidade de Aveiro. E, portanto, obviamente que há aqui o ganhar das duas partes. Quer dizer, nós ganhamos com o envolvimento da sociedade, com o envolvimento da cidade nestes projetos, porque, como a Susana estava a dizer, em termos de exemplo, acaba por depois extravasar, digamos assim, as fronteiras da universidade e chegar à região, que é isso que se pretende com o projeto Soma também. E nós também ganhamos com essa participação da cidade nas nossas diferentes atividades, que tem corrido muito bem até agora. E o engraçado, e eu volto a reforçar isto, é que o facto de nós conseguirmos rapidamente termos aqui equipas transdisciplinares de diferentes áreas a trabalhar para o mesmo objetivo, acaba por ser muito enriquecedor dos próprios resultados, seja ao nível da investigação, seja ao nível da cooperação com a sociedade, seja através também da passagem do conhecimento para a própria cidade, que também tem a ganhar com isso.
Para fechar esta nossa tertúlia à distância, e nem sempre é fácil falar à distância, 3 últimas questões para as minhas ilustres convidadas. Começo por si, Cristina Pita, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Estas 3 questões, desenvolvimento sustentável, turismo responsável e proteção do património e do ambiente, são questões que estaremos nós ainda a tempo de as pôr em prática?
Claro que sim. E agora, com este olhar para a economia talvez de um modo diferente depois da pandemia de Covid-19, é um assunto que tem sido muito debatido, como voltar a uma economia ainda mais sustentável e que passa muito pelo turismo, claro. Portanto, eu diria que sim.
A mesma questão, desenvolvimento, turismo e património, para a Susana Sardo, que é coordenadora na Universidade de Aveiro, no Centro de Estudos em Música e Dança.
Obviamente que sim, nós temos que olhar para o mundo pós-pandémico de uma maneira completamente diferente, não vamos voltar a olhar para o mundo da mesma forma. Temos, sobretudo, que olhar para este património no sentido de perceber o que é que ele representa para as pessoas. As pessoas têm que nos dizer o que é que de facto querem que fique guardado no mundo pós-pandémico. E é nesse sentido que nós trabalhamos, e eu acredito que o SOMA terá um papel importante em articulação com os municípios e com as pessoas da região nesta salvaguarda e manutenção e enriquecimento de um património sonoro da região, no sentido desse arquivo para o futuro.
Por fim, Alexandra Queiroz, é vice-reitora e professora coordenadora da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Então, desenvolvimento, turismo e património e meio ambiente, estamos ainda a tempo de os pôr todos em prática?
Eu acho que sim, temos que estar, não é? No limite, temos que encontrar formas inovadoras de conseguir fazê-lo concretizar, digamos assim, esses desígnios. A questão do turismo é muito importante para a região, e se me permite a opinião, este trabalhar do património cultural ajuda também e enriquece a dimensão ao nível do turismo. A parte da sustentabilidade também é muito importante, e eu acho que também trabalhando essas áreas juntamente com o património, como é que nós vamos conseguir trabalhar o património, como é que nós vamos conseguir guardar o património e transmiti-lo, é possível de fazê-lo. E nestas três dimensões a Universidade de Aveiro está bem posicionada, e a verdade é que também está num contexto que se calhar é propício para o desenvolvimento nestas três áreas e que nós conseguimos ainda fazer alterações. É óbvio que o contexto pandémico trouxe-nos aqui várias limitações e que nós tivemos que saber ultrapassar de diferentes formas. Eu também acredito que o contexto pós-pandémico não vamos voltar ao que existia antes e que se calhar vamos ter um contexto melhor com diferentes abordagens e que se calhar até vai chegar a mais pessoas e a mais locais, porque, por exemplo, a digitalização traz-nos essa possibilidade e conseguimos, se calhar, alcançar e disseminar os resultados também de outra forma. Portanto, eu acho que sim, que obviamente é possível.
E quando voltarmos a um mundo novo, então, os projetos Soma e Péricles não são para deixar cair?
Os projetos nesta área são sempre interessantes para nós, Universidade de Aveiro, até porque trabalha muito a questão, digamos assim, do património. E como eu tinha dito, nós temos vários projetos nesta área, nas diversas dimensões que podemos associar à questão do património. E, portanto, há uma série de iniciativas ao nível da investigação que a própria Universidade de Aveiro está a fomentar, seja com as bolsas de doutoramento que nós estamos a atribuir, seja com o prémio investigador que também atribuímos nas diferentes áreas e que podem, obviamente, também calhar a estes projetos. Há agora também uma nova possibilidade que nos pode trazer aqui, quer queiramos, quer não, uma mais-valia, que foi o despacho que saiu agora recentemente e que nos traz outras possibilidades ao nível da conservação, da manutenção do património cultural e que nós podemos aproveitar e dar, digamos assim, os próximos passos em projetos como estes que estamos a falar aqui hoje.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.